Em 3, 2, 1. Ao vivo.
Estamos ao vivo?
Sim.
Boa tarde para você, meus amigos. Hoje nós vamos fazer. Você vê que o cenário tá diferente. Estou invadindo o cenário do Renan porque hoje nós vamos fazer uma semi-super live, é isso? É uma
Sim.
semi-super live. Daqui a pouco o Renan vai aparecer também. Porque é o seguinte: estamos vendo sair coisas, saírem notícias que deixam muito claro que o Bolsonaro pode ser preso, inclusive, a qualquer momento. Eu quero lembrar para você, quem acompanhou, né, a história recente brasileira, sabe que antes do Lula ser preso, você lembra o que aconteceu? Que todo mundo ficava acusando o Moro de ter um complô com a Globo. O que que o Moro fez no meio da investigação? Ele começou a perceber que o Lula era culpado, tal, mas que as pessoas não tinham a comoção suficiente disso. O que que o Moro fez? E vamos ser sinceros, ele fez isso. Ele vazou aquela ligação da Dilma com o Lula, do papel do Bessias. Lembra disso? O Lula liga para a Dilma liga pro Lula. Oi, querida. Oi, querido. Tudo bem? Tudo. Ó, eu tô mandando papel pelo Bessias. Só usa se for necessário. O que que era o papel? Era a nomeação dele para a Casa Civil. Porque ele entrando, o Lula, se colocando como ministro da Casa Civil, ele ganhava o foro privilegiado e ele não poderia ser preso pela Lava Jato, que era do Paraná. E aí, ela fala: só usa o papel se for necessário. Tchau, querido. Tchau, querida. Pra você ter uma ideia, isso foi tão comovente na época que logo em seguida teve a nomeação do Lula para Casa Civil. E logo em seguida teve uma manifestação.
Espontânea, se não me engano. Foi essa que foi
Não, não, não.
espontânea?
Foi contra. Aliás, a favor do Lula na Casa Civil. Que eu fui. Foi a primeira. Ó, já temos um membro no clube. Tamo junto. Gabriela, uma mulher. Obrigado, viu, Gabriela? Tamo junto. E aí teve a manifestação a favor do Lula na Casa Civil. E eu fui. Foi o meu primeiro vídeo. Sabe o que meu primeiro vídeo foi esse?
Foi mesmo?
Ô, meu, você é a favor da casa do Lula na Casa Civil? Sou. O que que é a Casa Civil? Vocês não sabiam o que que era a Casa Civil. Você é a favor ou contra o impeachment da Dilma? Não, sou a favor. Os caras nem sabiam o que eles estavam fazendo ali. E por que que eu tô dizendo isso? Porque o Moro fazendo isso, ele gerou quase que uma onda popular de tipo assim: mano, esse cara tem que ser preso. Esse cara tem que ser preso. A galera viu aquilo e falou: cara, não, como é que vai defender agora, né? E ele foi preso. Isso foi em 2016. O Lula foi preso em 2018. Se não me engano, foi no dia 7 de abril. Foi no dia que meu canal bateu 1 milhão de inscritos. O Lula foi preso. No mesmo dia. Eu tava na academia lá do prédio, vendo ali ele ser preso e
Na
tal. E pô,
academia
meu
com
canal.
feito com um bom chat que você
E
fez.
o meu canal bateu 1 milhão de inscritos. Por que que eu estou dizendo isso agora? A gente acabou de ver uma notícia que a gente vai ver depois, quando o Renan estiver aqui. Que o Alexandre de Moraes, ele tornou públicos os depoimentos do 8 de janeiro. Cara, isso é
Não
uma
são do
coisa.
8 de janeiro.
Ah, não, só do 8 de
Não,
janeiro?
não são do 8 de janeiro. São da investigação sobre possível articulação de golpe. 8 de janeiro é outra coisa.
Então ainda tem mais isso.
Tem 8 de janeiro.
Cara, isso é uma coisa muito grandiosa. Um ministro do Supremo tornar público depoimentos sigilosos à PF. Por que que ele tá fazendo isso? Vamos lá, por que que você acha que ele tá fazendo isso? Por que que ele entendeu que agora é o momento das pessoas do Brasil inteiro saber o que foi dito naqueles depoimentos? Muito provavelmente ele está preparando a cama para cana. Tá? E nós vamos começar como? Eu vou começar a te contar essa história com a matéria que saiu ontem, antes do Alexandre Moraes fazer isso. Com a matéria que saiu ontem sobre o General Freire Gomes. Vamos lembrar quem é o General Freire Gomes, do Exército, do bem, tá? Que não queria golpe. Diferente do Garnier, que era da Marinha, que queria golpe, que esse aí vai se ferrar também. Então vamos começar com a matéria da Veja. Exclusivo. As revelações do ex-comandante do Exército sobre trama golpista. Só uma coisa: quem entrar no clube hoje, mesma coisa. Vai ganhar a revista Valete e vai ganhar um presente misterioso, certo? É isso mesmo?
Sim.
Então tá bom, a Gabriela já vai ganhar.
Já tem dois membros.
Opa, a Gabriela é mais um então. Demorou. Hoje eu tô vendo que o negócio vai ser bom.
E hoje a gente pode fazer, ó, em três você muda de câmera, hein? Ó, ó que legal. Hein?
Ó, a gente tá lá, né? Ah. E aí o clube, quando entrar, você vai ganhar um presente misterioso, além da sua revista Valete. Voltando em 3, 2, 1 e volta. Vamos lá. Exclusivo, as revelações do ex-comandante do exército sobre trama golpista. General confirma a ofensiva do ex-presidente, diz que ele e o chefe da aeronáutica rejeitaram ruptura e que alertou Bolsonaro sobre a responsabilização criminal, que foi algo que já tinha sido delatado, eu não lembro por quem. Que falava que o Garnier, o cara da Marinha, Cid. Foi o Cid, exatamente. Então, você vê que os depoimentos... A gente tem que lembrar o seguinte, gente. Da mesma forma que a Lava Jato, né, prendeu o Lula, o Deocídio do Amaral, o José Dirceu, o José Genuíno, por conta de sobreposição de fatores que provavam um ponto, né? Então, você tem um depoimento que corrobora com o outro, que mostra uma conversa interceptada, que é a mesma coisa, que aí tem a prova material do que eles estão falando. Então... você vê que está se montando, está se cercando o Bolsonaro de um jeito que ele não vai ter como fugir. Vamos lá, vamos ler a matéria. Testemunha-chave nas investigações que miram a atuação de Jair Bolsonaro em uma suposta trama golpista, o ex-comandante do Exército, Marco Antônio Freire Gomes, prestou um dos mais contundentes depoimentos à Polícia Federal e jogou luz com detalhes comprometedores sobre o papel do ex-presidente nas articulações antidemocráticas que por pouco não levaram o país a uma ruptura institucional. A Veja teve acesso com exclusividade à íntegra do depoimento do general, que tem 22 páginas. O militar detalhou aos policiais, ao longo de mais de 8 horas no último dia 1º, que o ex-presidente apresentou diretamente aos três comandantes das Forças Armadas, meandros de como poderiam ser sacados instrumentos excepcionais, por vezes típicos de regimes ditatoriais, para reverter o resultado das eleições que deu vitória ao presidente Lula. Segundo o general, na fatídica reunião do dia 7 de dezembro de 2022, no Palácio da Alvorada, relatada pelo ex-ajudante de ordens Mauro Cid, em seu acordo de colaboração premiada, o então mandatário apresentou a eles a ideia de declarar uma operação de garantia da lei e ordem, GLO, e de sacar elementos extremados como estado de defesa e estado de sítio para se contrapor à realidade expressa nas urnas. Vamos lembrar uma coisa, tem um vídeo que eu fiz onde eu solto ali uma timeline dos acontecimentos com as conversas vazadas do Cid, né? Vazadas não, interceptadas do Cid. E você vê que isso foi escalando de uma forma que realmente aconteceu. Eu quero lembrar, porque isso, ó, isso eu lembro bem, tá? Eles estão falando aqui de uma reunião no dia 7 de dezembro. Você lembra o Bibi do Hipócritas?
Sim.
A live que ele fez? A live que ele fez, ele dava o prazo do dia 10 de dezembro. Ele não tirou isso da cabeça dele. Com certeza, ele soube dessa reunião no dia 7 e falou, porra, agora vai acontecer, irmão. Né? Isso vai acontecer. Né? Ou, se foi antes, eu não lembro agora quando foi a live, ele sentiu que estavam ali escalonando nos planos. E aí o cara se sentiu à vontade de fazer aquela live ridícula. Não, porque se o exército não fizer o que o povo brasileiro está mandando, nós vamos... parar o país e papapá, e deu prazo, né? Quando você pega as conversas do Mauro Cid, já tá, nesse tempo tava isso aí. Quando você pega os tweets do Rodrigo Constantino, GLO, quando você pega o Paulo Figueiredo
na PAN,
falando, era isso, irmão. Que, pra quem não sabe, o Paulo Figueiredo foi dar uma entrevista pro Tucker Carlson, O que mostra como é triste, né? Como, às vezes, você tem vários alunos dos Santos lá nos Estados Unidos também, né? E os caras ouvindo o Paulo Figueiredo como se, nossa, sério? Sério? Vocês estão sendo presos por crime de opinião? Não, eles estão sendo sofrendo as consequências legais de tentarem dar um golpe de Estado articulado com o presidente da República. Mas, enfim. O documento debatido na Alvorada descobriram O documento debatido na Alvorada, descobriram os investigadores, é exatamente o mesmo encontrado no telefone celular de Mauro Cid.
Vamos lembrar que encontraram a versão atualizada desse documento no escritório.
Não, que isso é inacreditável, velho. Como é que eles podem fazer isso? Cara, como é que... Vamos lembrar. Primeiro eles viram um documento, uma minuta de golpe, na casa do Anderson Torres.
Nossa,
que tinha sido preso. Ele tinha sido preso, aí fizeram uma busca e apreensão na casa dele e acharam uma minuta de golpe na mesa da casa do Anderson Torres. Ele falou, não, isso aí eu recebo direto. Isso aí, Você recebe direto, aí você imprime, põe na mesa da tua casa e deixa lá, mano. Pô, bicho. Porra. Beleza. Aí depois interceptaram o celular do Mauro Cid e acharam o documento. E mais, conversas do Mauro Cid dizendo que o Bolsonaro alterou alguns parâmetros desse documento. Aí depois acham este mesmo documento no escritório do PL, cara. Porra, mano, aí não dá mais pra dizer que, puta, mano, sei lá, uma folha de papel saiu voando, entrou pela janela e caiu ali. Entendeu? Não dá mais, cara. Né? É o mesmo documento, pô. Vamos lá. Em junho, a Veja revelou que a PF havia flagrado arquivos de teor golpista com um ex-ajudante de ordens. Em 28 de novembro de 2022, Mauro Cid já havia feito uma espécie de backup do acervo do seu celular, que incluía fotografias do texto que, dias depois, seria apresentado por Bolsonaro aos comandantes. Numa visão totalmente deturpada do que é a justiça, o texto também atacava um desmedido ativismo judicial praticado por ministro do Supremo Tribunal Federal, previa que, aspas, a legalidade nem é sempre suficiente, e apontava que decisões judiciais poderiam ser, aspas, ilegítimas por se revelarem injustas na prática, né? No acordo, vamos lá, independente do que você acha disso, porque eu até concordo com isso, tá? Decisões judiciais podem ser legítimas porque elas são injustas na prática. Isso, cara, você pega e analisa a história da humanidade, a história do Brasil tem isso pra caramba, né? Você quer ver uma coisa que puxei agora? Você quer ver uma decisão judicial sem o menor sentido? O do Borba Gato. Borba Gato, pra quem não sabe, ele matou, né, um cobrador de impostos da coroa portuguesa, que é como se você matasse o próprio rei. Ele ficou 15 anos escondido com os indígenas, né? Vai lá o galo de luta, né? Não. Vou queimar o cara porque ele não era caçador de índio, o contrário, ele era um cara querido pelos índios, né? E depois, 15 anos depois, um cara chamado Arthur, sério, ele deu um documento perdoando o Borba Gato desse crime. Ou seja, é claro que existem injustiças jurídicas. O fato é o seguinte: você não pode usar uma argumentação que na sua cabeça faz sentido para você justificar uma ruptura institucional. Não é assim. Se você acha que uma lei não faz sentido, se você acha que algo é injusto, você luta para mudar ela comunicando e nos meios previstos na Constituição. Os representantes da sociedade têm de entender a mesma coisa que você e passarem isso institucionalmente. Tá? Você não pode simplesmente dar um golpe de Estado. Mas enfim, vamos lá. No encontro no Palácio da Alvorada, Freire Gomes relata que Bolsonaro revelou que, àquela altura, o documento estava em estudo e que eles seriam convocados posteriormente para tomarem conhecimento da evolução das discussões antirrepublicanas. Foi nessa primeira reunião, restrita à alta cúpula militar e realizada na biblioteca da residência oficial do presidente da República, que o então comandante da Marinha... abre a cortina para nós, por favor... Almirante da esquadra Almir Garnier, nas palavras do próprio general, aspas, teria se colocado à disposição do presidente da República. O que, que aconteceu? E eu vou te dizer. Você imagina um capitão do exército, né? A gente tem que lembrar. O Bolsonaro só se tornou capitão porque ele se aposentou. Quando você se aposenta no exército, você se aposenta com um cargo acima do que você tinha, né? Com uma patente acima da sua de execução. Então, um capitão do exército que nunca exerceu a função vira presidente da república. Aí ele chega num general que estudou e fala assim, deixa eu te falar uma coisa, nós vamos fazer uma parada aqui. O cara deve olhar para ele e falar, meu irmão, você acha que eu vou colocar em risco a minha vida, a vida da minha família, a vida de mais de 5 mil generais? Isso é uma coisa que a gente esquece. O Brasil não tem 20, 40, 100 generais. A gente lembra de alguns, né? O general Augusto Heleno, o general Freire Gomes. O Brasil tem mais de 5 mil generais. Põe isso na tua cabeça. São generais que estudaram, batalharam e chegaram lá com muito esforço. E que tem, inclusive, aposentadoria vitalícia para ele e para a família. Você acha que os caras vão querer uma ruptura institucional para correr o risco de perder isso, para administrar os problemas do Brasil, cara, em nome de um capitão do exército? É óbvio que isso nunca teve a menor chance de pegar nas Forças Armadas. Os caras irem lá e falar, não, nós vamos realmente dar o... como é que dar o GLO. Não, não, isso não ia acontecer. Só que sempre tem um maluco ou outro. Um dos caras que é desmioladinho é o Garnier da Marinha. Não, presidente, tamo junto aí.
Você não acha que tinha a chance de pegar uma certa nostalgia de 64 não, e os caras...
Não, não, porque é o seguinte, cara, vamos lembrar o seguinte. O 64, cara, nós já estamos falando... Esses caras eram crianças em 64, né? É, você não tá falando de uma galera que esteve, atuou no poder. Você tá falando de uma galera que era criança nessa época.
Mas eu acho que muitos deles começaram no exército ainda no regime.
Pode ser, mas o fato é o seguinte. O 64 teve ali o boom econômico, o país entrou em ordem, tarará, tarará. E depois, cara, a administração pública não é fácil. Ele foi decaindo. Tanto que quando chegou no Figueiredo, que deu o problema, o Brasil não tava bem. E mais, hoje, cara, hoje é diferente você tentar dar um golpe de Estado com as ferramentas de comunicação que nós temos hoje. E mais, velho, hoje, cara, você tem muitos interessados em não ter golpe. Vou dar um exemplo pra você. Você acha que os 90 e poucos parlamentares do PL, que acabaram de ganhar a eleição, você acha que eles querem golpe, bicho? Os caras acabaram de ganhar um mandato novinho aqui, ó, vai, quatro aninhos pra você. Os governadores também, que os governadores nesse caso, cara, vou te dizer, os governadores não seriam tão afetados. Os governos continuam, os governos estaduais, né? Mas, e as assembleias legislativas. Agora, você acha que os deputados federais, toda a galera do Lula, os ministros, a parte do exército que não suporta o Bolsonaro, você acha que não ia ter? Mas a tentativa é criminosa. Vamos lá.
Peraí, antes, Arthur, 2.700 pessoas e menos de 1.000 likes.
Pessoal, pô, vocês estão de brincadeira, né, velho? Estão de brincadeira, 20 anos de curso, pô. Dá like aí, velho. Dá o dedo no like aí, meu. Pô, vamos chegar pra mais pessoas. Essa live aqui vai ser uma semi-super live, velho. Beleza? E já temos 2 membros no clube. Entre no clube. Entre no clube. Que vai valer a pena pra você e para o país, tá bom? Vamos lá. O golpe confirmado. Trecho do depoimento do general Freire Gomes à Polícia Federal. Indagado se o conteúdo apresentado neste documento ao depoente foi apresentado na reunião ocorrida no dia 7 de dezembro de 2022, respondeu que sim. Que na referida reunião, possivelmente Felipe Martins, que está preso, leu o referido conteúdo aos presentes e depois retirou do local, ficando apenas os militares, o então ministro da Defesa e o então presidente da República, Jair Bolsonaro. Felipe Martins se colocou numa, hein? Que o presidente informou ao depoente e aos presentes que o documento estava em estudo e que depois reportaria a evolução aos comandantes. Desce mais. Que em outra reunião no Palácio da Alvorada, em data que não se recorda, o então presidente Jair Bolsonaro apresentou uma versão do documento com a decretação do estado de defesa e a criação da comissão.
Isso aqui provavelmente são trechos de palavras.
Sim, sim. De regularidade eleitoral para apurar a conformidade e a legalidade do processo eleitoral. Que na reunião estavam presentes os 3 comandantes das Forças Armadas, Brigadeiro Batista Júnior, né, que é da Aeronáutica, Almirante Garnier da Marinha e o depoente, então ministro da Defesa Geral, Paulo Sérgio. Que o depoente e o Brigadeiro Batista Júnior afirmaram que, de forma contundente, suas posições contrárias ao conteúdo exposto, que não teria suporte jurídico para tomar qualquer atitude. Ou seja, nessa hora o Bolsonaro deve ter tido um balde de água fria. Imagina um cara reunir a galera e falar, eu vou realmente tentar. Pessoal, é o seguinte, vem cá. Ó. Nós vamos solicitar pra vocês aqui um estado de exceção, aí tipo assim, o Garnier da Marinha, tamo junto, presidente. Ô, é nós aqui, meu. Brasil acima de tudo, sua família acima de todos. Beleza. Aí o comandante do exército aeronáutico falou, não, cara, você tá louco? Você tá doidão? Não, cara, nós não vamos embarcar nisso. Nessa hora o Bolsonaro ter falado, agora fodeu, porque assim, eu perdi a eleição, não tenho como agir se esses caras não me apoiarem, a galera tá na frente dos quartéis, o Bibi tá fazendo live pondo prazo pro exército.
Tá Paulo Figueiredo.
O Paulo Figueiredo tá na Jovem Pan com o, como é o nome dele lá, com o Rodrigo Constantino dando indiretas. E agora, mano?
O Felipe G. Martins maluco.
O Felipe G. Martins já leu o documento e saiu fora, e agora, mano? Né? Enfim. Sobe um pouquinho lá, deixa eu ler a matéria antes de ler o resumo, né? No encontrar, tava nas palavras de 3, 5, 4. O endosso do almirante também foi antecipado por Cid em delação. Ou seja, você tem o Cid falando isso e agora o Freire Gomes falando a mesma coisa. Então já são 2 depoimentos corroborados. Lembrando que ele tá falando ainda que o ministro da Defesa também estava lá. Mas vamos lá. Vamos lá, desce um pouco mais. Dias depois, segundo o relato de Freire Gomes, uma nova audiência foi convocada aí, na presença dos 3 comandantes e do então ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira. Jair Bolsonaro detalhou uma versão atualizada do documento, mantendo medidas extremas como a decretação de estado de defesa e anunciando a criação de uma comissão de regularidade eleitoral para apurar a conformidade e legalidade do processo eleitoral. Ou seja, aquelas conversas do Cid, ele está vendo o documento, ele está alterando o documento. Isso realmente aconteceu, tanto que ele apresentou. alerta de responsabilização de Bolsonaro. Ao longo do depoimento, o ex-comandante do Exército detalhou ainda que alertou Jair Bolsonaro repetidas vezes que o Exército não aceitaria qualquer ato de ruptura institucional. E só uma coisa aqui, não é que ele manda no Exército e ele falou, eu não quero, não é isso. Um cara que comanda o Exército, ele tem comunicação direta com toda a galera. Então ele sabe o clima que tá rolando, ele sabe se a galera quer ou não quer, ele sabe se tem apoio. E não tem. Não tem. Não é que, ah, esse cara não quer. Não, não, não. O cara falou, o Exército não vai. O Exército não vai embarcar nisso daí. E que, inclusive, chegou a esclarecer ao então presidente de que não haveria mais o que fazer em relação ao resultado das eleições e que qualquer atitude, conforme as propostas, poderia resultar na responsabilização penal do então presidente da República. Ele falou, cara, falou óbvio. Irmão, não tem mais o que fazer, você perdeu a eleição e qualquer coisa que você fizer, você vai se fuder. Entendeu? Assim,
eu tô vendo as notificações aqui porque saiu todos os depoimentos.
Nós vamos ver.
E assim, tô recebendo as notificações e dá pra ver que... tudo isso dá mais profundidade ao que o
Freire... É, porque são vamos lembrar uma coisa. Se os depoimentos fossem contraditórios, ou se os depoimentos fossem corroborar com uma certa inocência do Bolsonaro, por que que o Alexandre Moraes iria liberar isso?
Isso é um ponto interessante. Até agora não existe contradição entre os depoimentos. Não existe um contradizendo o outro. Sim. Tá tudo apontando para uma direção.
Diferente do Moro, que fez aquela palhaçada, não, porque, nossa, a reunião, e quando soltou a reunião, tinha problema, mas não da forma como ele vendeu, vamos chamar assim. O Alexandre Moraes não é isso, não, cara. O Alexandre Moraes, meu, ele não soltaria depoimentos que corroborassem com a defesa do Bolsonaro, cara. Vamos pôr a mão na consciência aqui, né? Vamos lá. Parecia uma profecia, entre outros crimes, Jair Bolsonaro... caminha para ser enquadrado nos crimes de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado ilícitos cujas penas podem chegar a 20 anos de cadeia. De acordo com o general, ele sempre externou ao então presidente da República, nas condições apresentadas, que do ponto de vista militar não haveria possibilidade de reverter o resultado das eleições. Desce mais aí. Matéria muito completinha da Veja, hein? Sim. Em suas declarações aos investigadores, o militar ainda negou que tenha utilizado a instituição que comandava para questionar a segurança das urnas eletrônicas. Ressaltou por diversas oportunidades que não houve fraude nas eleições e que Jair Bolsonaro tinha plena consciência de que não haviam sido detectados desvios ou fraudes na disputa presidencial. Vamos lembrar disso daqui. A conversa do Cid, que foi uma conversa privada, ali onde ele poderia falar o que ele queria, ele dizia ali, cara, nós não encontramos nada, bicho. Pô, ele chama hacker, ele chama técnico de um TI, chama de não sei o que lá. Pô, os caras já tentaram de tudo e não acharam nenhuma brecha. Os caras, eles, o Cid falou, mano, não tem, mano. Não tem fraude, velho. Né? E afirmou que não concordava com a verborragia do ex-mandatário sobre possíveis ilegalidades no sistema eleitoral ou nas urnas. Anderson Torres, vamos lembrar, o Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, ele foi, né? E secretário de Segurança do Distrito Federal. Vamos lá, Anderson Torres era suporte jurídico do golpe. Primeiro personagem contra o qual apareceram evidências documentais de envolvimento em discussões para a viabilização de um golpe de Estado no país, o ex-ministro da Justiça Anderson Torres, também é personagem crucial nas revelações do general Freire Gomes à Polícia Federal. O ex-comandante do Exército, desce mais, também foi confrontado com o texto da minuta golpista encontrada na residência de Torres durante buscas da PF em janeiro do ano passado e reconheceu o texto ipsis literis como um dos documentos debatidos com Bolsonaro nas reuniões golpistas do Palácio, no Palácio da Alvorada. A medida que previu uma intervenção no Tribunal Superior Eleitoral, TSE, que eles chamaram de Estado de Defesa para anular a eleição presidencial. Ou seja, não dá pra falar que, ah, eu não sabia, ah, era só um papel. E assim, cara, como é que o cara deixa o papel na mesa, velho? Assim, não é foda. Para e pensa, mano. Você vai e faz uma minuta de golpe. Você apresenta as Forças Armadas, não dá certo. Aí você, dois dias depois, chama os caras de novo, apresenta de novo, os caras falam, não vamos. Aí você vai, sei lá, tira férias nos Estados Unidos. Você fala, mano, ah, deixa o papel lá em cima da mesa. Porra, bicho. Sabe, cara? Parece o Aécio Neves com aquela planilha dele CX2, mano. Pô, como é que você deixa esse... Como é que você deixa, velho, isso aí? Como é que... Depois da apreensão e a busca, né? E acharam o documento na casa do senhor. Como é que vocês deixam outro no PL, mano? Como é que vocês deixam outro papel igual na sede do PL, mano? A revelação joga por terra um dos pilares da linha de defesa de Anderson Torres, que sempre havia desqualificado o rascunho encontrado em sua casa e menosprezado a relevância do achado. Além do documento de Torres, o general detalha ainda uma atuação direta do ex-ministro da Justiça. Segundo Freire Gomes, Torres dava o suporte jurídico para as medidas que poderiam ser adotadas. Que assim, o Anderson Torres, ele foi preso e solto acho que duas vezes, né? Sim. E ele tá solto agora, né? Solto. Ou seja, ele vai ser preso de novo, mano. Tipo assim, o cara vai ser preso de novo, bicho. Assim, cara, que... Vocês ficaram do lado do Bolsonaro, vocês só se fuderam. Vamos lá, desce mais aí. Reunião do Ministério da Defesa teve nova minuta no dia 14 de dezembro de 2022. Ou seja, vamos lembrar, depois do anúncio do Bibi. Lembra do anúncio do Bibi? Cara, essa data pra mim é muito marcante, que era 10 de dezembro. Deixa eu ver se eu tô falando besteira. Era 10 de dezembro de 22? Deixa eu ver se era um sábado. Vamos lá. Vamos ver se... Que eu lembro que ele falava que é sábado. Novembro, dezembro... 10 de dezembro de 22. Era um sábado. Tô falando, cara. Eu lembro bem disso. Que foi, cara, pro cara fazer uma live dessa, o cara tá com autoestima lá em cima. Ele tá, mano, o bagulho vai rolar mesmo, né? Enfim. Cadê? No dia 14... Sobe lá. No dia 14 de janeiro, segundo Freire Gomes, uma audiência restrita do general Paulo Sérgio Nogueira com os três comandantes na sede do Ministério em Brasília, serviu de palco para uma terceira discussão sobre pretensos embasamentos jurídicos para sustentar a virada de mesa eleitoral. Nessa reunião, coube ao próprio ministro da Defesa apresentar uma minuta ainda mais ampla do que as versões debatidas uma semana antes pelo Bolsonaro. Nas palavras do general Freire Gomes, o ministro da Defesa, general Paulo Sérgio, apresentou aos presentes a minuta de decreto que era mais abrangente do que apresentada pelo então presidente Jair Bolsonaro, mas, na mesma forma, decretava o estado de defesa e instituía a criação da Comissão de Regularidade Eleitoral para apurar a conformidade do processo eleitoral. Ou seja, o cara ainda deu uma ampliada nos poderes do documento. Desce um pouco mais... Mais. Paulo Sérgio Nogueira chegou a fazer reuniões semanais com os comandantes das Forças Armadas para debater as eleições daquele ano. Era em vão. Resumiu então o chefe do Exército à Polícia Federal, porque o Exército manteria uma posição institucional, imparcial, sem interferir no processo eleitoral. Eu quero lembrar que as Forças Armadas foram pela primeira vez na história do Brasil chamadas para tentar a achar fraude nas urnas eletrônicas e participar do processo eleitoral e não acharam nada. Beleza? Diante do então ministro, o general e o então comandante da Aeronáutica, Carlos Almeida Batista Júnior, anunciaram ser frontalmente contrários à sublevação. Almir Garnier disse Freire Gomes silenciou, ou seja, o cara da Marinha que tinha apoiado antes, vendo que não tinha mais clima, ele também não apoia, mas ficou na dele. Falou, ah, puta, ficou quieto, porque ele não concordava com aquilo. Pressões de militares. A Polícia Federal, o general também relatou ter se sentido pressionado por militares da ativa que divulgaram uma carta na qual diziam que estavam atentos a tudo o que está acontecendo e que provocava insegurança jurídica e instabilidade política no país. O texto passava um recado velado. Covardia, injustiça e fraqueza são os atributos mais abominados para um soldado. Nossa. Então ainda vai ter aquela galera, né? Porque vamos lembrar, nessa época, o que o Paulo Figueiredo tá falando na Jovem Pan? Ó, eu tenho aqui acho que 4 ou 5 generais, eu não lembro agora, que estão com a gente, viu? Nós temos que fazer pressão no fulano e no fulano de tal. E mandou inclusive a galera ir na porta do apartamento do cara. Vai lá fazer pressão. Essa galera que tava fazendo pressão, falando, e eu imagino, cara, no meio dessas loucuras, tipo assim, uma Carla Zambelli, né, vendo essas notícias e fazendo aqueles vídeos, por que vocês não podem se acovardar? E com aquele clima, mano, acho que vai dar, hein, meu? Acho que nós vamos dar um golpe de Estado, hein? Acho que as coisas vão acontecer, né? E aí, esses caras da ativa começaram a pressionar e isso vai ter consequências pra eles. Vocês jogaram fora, cara, toda a carreira de vocês. Vocês jogaram fora em nome do mito. E o cara não vai fazer nada para ajudar vocês, tá? Coincidência ou não, o documento foi divulgado no mesmo dia em que Cid encaminhou para si a minuta golpista debatida na Alvorada e dias depois apresentada aos comandantes. Assim, cara, é claro que não é coincidência, bicho. É claro que não é coincidência. O Cid tirou foto do documento e encaminhou para si próprio, assim, nós vamos andar com isso. Nesse mesmo dia, outros comandantes da ativa que estavam afim do golpe enviaram essas cartas intimidando quem não estava afim. Tipo assim, cara... Freire Gomes disse acreditar que esse movimento veio de fora, da força, veio de fora da força e que, de início, tentaram convencer os comandantes a aderir ao plano de golpe de Estado. Diante do insucesso da medida, os três chefes das forças passaram a ser alvos de ataques pessoais. Esse um pouco mais? Acabou a matéria?
Acabou.
E, cara...
Qual o seu saldo dessa matéria?
Tudo cara, bem? Eu acho o seguinte, o bicho vai pegar. O bicho vai pegar. Porque a gente tem que lembrar o seguinte, um comandante do exército, que tem experiência, tudo, ele não vai contar um monte de mentira pra Polícia Federal, cara. Ele só vai falar aqui do que ele sabe, que ele não tá pisando em ovos, que ele tá com os pés no chão falando, ó, aqui eu tenho materialidade pra mostrar. Seja em outros depoimentos, seja em material apreendido, seja em outras provas materiais que podem acontecer. Então isso vai pegar. Vamos ver. Agora vai pegar fogo. Já temos aí alguns dos depoimentos? Já temos? Já. Só preciso de uma coisa. Preciso no banheiro em um segundo.
Tá, então. Pessoal, o Renan já vai chegar, o Arthur está indo agora fazer suas necessidades fisiológicas. Então, enquanto isso, o Moraes liberou tudo, né? Tô pegando aqui as principais notícias. Putz, então, assim, Globo News, CNN, Metrópole, tá todo mundo pincelando. Todos os depoimentos, se não me engano, foram mais de 30 depoimentos. 30 não, eu não sei exatamente o número, mas... Moraes, depoimentos... Deixa eu pegar aqui. Cara, notícia de 20 minutos atrás. Então, tá todo mundo pincelando um pouquinho do que aconteceu, ó. 27 depoimentos. Foram 27 depoimentos tornados públicos, então já tem coisa sobre a Zambelli, já tem coisa sobre o Valdemar da Costa Neto, tem coisa sobre o comandante da FAB, tem muita coisa. Então eu acho que vai ser uma live aí que vai durar mais, no mínimo mais uma hora pra gente reagir a tudo isso. Imagino que, pô, o que vai sair de notícia de hoje é brincadeira, porque são 27 depoimentos e assim, tem jornalista, todo mundo vai ter que ler os 27 depoimentos e vai pincelar o que tem de importante e o que não tem de importante. O outro já tá voltando?
Voltei!
Voltou. Olha aí, ó. Olha lá.
Ixi.
Como é que volta? Pisei nas coisas erradas. Como é que volta?
Volta aí, mano. E aí?
Vamos começar?
Vamos lá.
Ó, como eu falei, ó.
Moraes tira sigilo de depoimentos de Bolsonaro e investigados por golpe. Beleza. Vamos lá. Alexandre de Moraes, o ministro do STF, retirou os sigilos dos depoimentos dados à Polícia Federal sobre a suposta tentativa de golpe de Estado para manter Jair Bolsonaro na presidência. Antes de mais nada, audiência e like.
Estamos com 3.700 pessoas e 1.900 likes.
Ah, cara, porra. Ô, gente. Para, vai, mano. Pô, nós temos um gap de quase 2 mil likes, velho. Dá like na live aí, mano. E, ó, já temos 3 clubes. Quem entrar no clube vai ganhar uma revista Valete e um presente cadê misterioso. Cadê a revista? Pega a revista Valete. Vamos sortear já 3 ou não?
Vai, sorteia aí.
Vamos lá, ó. A primeira pessoa que entrou, que eu vi, que era a Gabriela... Eu vou escolher, não vai ser misterioso não. Vou escolher uma coisa boa pra ela.
Boa.
Que ela merece, porque mulheres aqui são privilegiadas.
Mostra você vai ganhar, ó. Você vai ganhar um boné do MBL, pô, é branquinho.
Pô, sério isso?
Por quê?
Pô.
Mulher não usa? Dá pro seu filho, não quer?
Eu acho zoado. Então tá, então. Você ia pegar um bagulho mais legal. Então
vou pegar assim. Uma camiseta vermelha, pronto.
Boa.
De Esparta pra você, ó. Gabriela, o seu foi escolhido... A dedo, ou melhor, a mão. Pra você. Vamos lá. O segundo vai levar o boné. Ó, o boné tá aqui, ó. Vai levar o boné. E o terceiro vai ser... Eu não vou jogar não, vai pegar na câmera. O terceiro realmente vai ser misterioso.
Vamos lá.
O terceiro ganhou. Outro boné. Pronto. Tó. Vou jogar aqui, ó. Pra não pegar na câmera. Pronto. Vamos lá? Entrem no clube. Vocês vão ganhar a revista Valete. Olha que coisa mais linda, ó. Olha que coisa maravilhosa. Nossa, meu cabelo tá horrível. Olha só a coisa mais linda que você vai ganhar. E você também vai ganhar um presente misterioso. Vamos lá que meu, hoje o dia vai ser foda.
Vai continuar.
O que aconteceu? O ministro tornou público os 20... Caramba, nem eu sabia. 27 depoimentos, velho. Os 27 depoimentos. A justificativa foram as notícias veiculadas pela imprensa que revelaram trechos de alguns deles. Essa justificativa tá meio estranha, né? Tipo assim, não, a imprensa divulgou, então agora eu vou tirar o sigilo.
Eu acho que a tese que você falou no início da live.
É tipo assim, mano, final. Eu quero que isso vaze, porque isso corrobora com o que eu quero que as pessoas pensem do Bolsonaro, que ele tentou dar um golpe, então ele merece ser preso. É isso, tá? O motivo real é esse. E a justificativa é que a imprensa... Que outra coisa também, como é que a imprensa consegue acesso a essas coisas que tecnicamente são sigilosas? Isso é um absurdo do Brasil, tá? Isso realmente é um absurdo do Brasil. Vamos lá. Os investigados ficaram em silêncio. No dia dos depoimentos, que aconteceram simultaneamente em vários estados, isso é outra coisa importante, olha só. Os depoimentos aconteceram simultaneamente, ou seja, não teve um negócio assim, ó, eles, um comunicou com o outro, ó, eles vão perguntar dessa coisa, ó, eles acharam tal coisa, ó, eles já sabem de tal coisa, então aqui a gente justifica assim. Não. Os caras pegaram os 27, plau, e é de uma vez.
Nossa, você viu que o trabalho... uma coisa que é real, sempre na sexta, né?
Você viu que o trabalho é muito bem feito, né?
Sim. Você lembra...
Na sexta o quê? Foi da sexta também?
Você lembra na última vez, o negócio do... que prenderam o Felipe foi na sexta de carnaval, sexta antes do carnaval. Você lembra disso?
Sabe por que eu acho que isso acontece?
Ah...
Eu não acho, sinceramente, que vai ter nenhuma comoção popular, que, nossa, o Brasil vai parar. Não acho que vai acontecer. Mas é pra evitar uma fagulha disso. Mano, sexta-feira tá todo mundo de saco cheio, velho. Um monte de coisa que você trabalhou na semana. Final de semana, sei lá, você vai almoçar na casa da tua avó, você vai ser feliz com seus filhos, você vai passear no parque, você vai pra praia, você vai ficar se preocupando com o Bolsonaro se ferrando? Deixa isso pra segunda, né? Vamos lá. Investigados ficaram em silêncio, tarará. Muitos deles, como Bolsonaro, usaram o direito de permanecer em silêncio. Mauro Cid não está na lista. Sobe aí. O ex-ajudante de ordens de Bolsonaro fechou acordo de delação premiada e não consta nos depoimentos cujos sigilos foram levantados hoje. O Mauro Cid foi antes, né? Com isso, fica liberado o conteúdo das oitivas de... Desce bastante, vamos ver. Então vamos lá. Tendo o Bolsonaro, que é o ex-presidente, o Walter Braga Neto, ex-ministro da Defesa e candidato a vice-presidente da chapa de Bolsonaro em 2022, que esse também se ferrou, né? Tá inelegível por 8 anos, entrou de gaiato, né? Carlos Almeida Batista Júnior, ex-comandante da Aeronáutica, que era um resistente, não queria dar golpe nenhum. Marco Antônio Freire Gomes, general ex-comandante do Exército, que também não queria dar golpe nenhum. Almir Garnier Santos, ex-comandante da Marinha, que queria dar golpe. Augusto Heleno, ei, Augustão, hein? Augusto Heleno, ex-ministro do GSI de Bolsonaro, o doidinho, esse aí, irmão, assim, meu, não sei como esse cara sobrevive sem Gardenal, né? Estevão Caos Teófilo Gaspar de Oliveira, ex-chefe do Comando de Operações Terrestres do Exército. Anderson Gustavo Torres, ex-ministro da Justiça de Bolsonaro. Ailton Gonçalves Moraes Barros, major reformado do Exército. Você vê que tem um monte de gente que a gente nem ouve falar, cara, eles nem eram pessoas midiáticas, né? Amaury Feri Saad, esse cara, por exemplo, eu não ouvi falar até agora, né? Que é advogado. Ângelo Martins De Nicoli, major da reserva do Exército. Bernardo Romão Correa Neto, coronel do Exército. Cleverson Ney Magalhães, ex-oficial do Comando de Operações Terrestres. Vai descendo aí. Mais. Põe lá em cima o Ednei, o Éder. Vai lá. Éder Lindsay Magalhães Balbino, empresário de tecnologia. Por exemplo, esse cara aqui, velho. Ele era um empresário de tecnologia, cara. Por que esse cara foi depor a PF? São coisas que a gente ainda não sabe, mano. E a hora que forem reveladas, ferrou. Felipe Martins, que tá preso, ex-secretário para assuntos internacionais do Bolsonaro. Guilherme Marques Almeida, tenente-coronel e líder do Batalhão de Operações Psicológicas do Exército. Hélio Ferreira Lima, ex-comandante da 3ª Companhia de Forças Especiais de Manaus e do Comando Militar da Amazônia. Desce mais. José Eduardo de Oliveira, padre na paróquia, mano, São Domingos de Osasco. Padre? Cara... Você lembra dele, em algum caso aqui, o padre?
Eu lembro que ele chegou a ser preso, se não me engano. Mas assim, por que tem um padre?
Caramba, bicho. Desce mais. Lércio Vergilo, general reformado do Exército. Marcelo Costa Câmara, ex-assessor de Bolsonaro, coronel do Exército. Mário Fernandes, ex-comandante da Secretaria-Geral da Presidência. Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa. Rafael Martins de Oliveira, major do Exército. Ronaldo Ferreira de Araújo Júnior, oficial do Exército. Sérgio Ricardo Cavalieri de Medeiros. Esse aqui, o Cavalieri, ele tava no grupo jurídico. Eu lembro que matéria que foi da CNN, que separou os grupos,
sim,
né?
Sim.
Tinha o pessoal das operações.
Não foi a CNN que separou, isso é da investigação da PF.
Ah, é verdade. Então você tinha o grupo de operações jurídicas e tal, o Felipe G. Martins. Sim. Eu lembro que tinha um que ele batia presença em todos, eu não lembro quem que era. Eu acho que era o Felipe Martins.
Era o Mauro Cid.
Mauro Cid, né? Vamos lá, o Cavalieri Major do Exército, que era o cavalo, né? Uhum. Que as mensagens do Cid se referiam a ele como cavalo. E eles se trocavam mensagens. E assim, esse aí também se ferrou, porque tem as mensagens do Cid pra ele, né? Tércio Arnoux, ex-assessor de Bolsonaro, e Valdemar da Costa Neto, presidente do PL. Que e... posso te falar? Ah. Posso te falar? O presidente do PL é o mais de boy. Você acha que o Valdemar da Costa Neto...
Não, mas assim... ele
quer dar o golpe.
Ele pode se ferrar, porque eu não acho que isso vai acontecer. Eu não acho que nem exista cenário pra isso acontecer, mas é uma possibilidade. Assim, já se falaram em caçar o registro do PL porque encontraram o documento golpista no negócio dele. Então eu acho que faz sentido o Valdemar tá aí.
Tipo, entendi, mas não, isso
que,
eu também
por
acho
que tem um aumento. Isso não vai acontecer, mas pô, por que, que tem um aumento da golpista
mas posso falar,
na sede do seu partido?
O Valdemar, eu acho que ele é o cara mais de boa, porque o Valdemar, como eu falei, ele é um cara inteligentíssimo, ele é macaco velho, o cara já foi preso, o cara já foi solto. E o cara, irmão, ele é dono do maior partido do Brasil. Ele nunca teve o menor interesse em nada. Em golpe, em minuto, em nada. Ele só falou assim, cara, isso é bom pra marca Bolsonaro? Então faça, porque aí depois eu vou usar essa marca Bolsonaro pra apoiar o Beto Richa no Paraná. Tá ligado? O cara é um gênio, velho. O cara é um gênio do marketing. E ele, por já ter sido preso, inclusive, eu acho que muito dificilmente se colocaria, eu colocaria o dedinho dele em algum lugar que desse problema jurídico. Eu tenho certeza que o Valdemar vai sair ileso disso daqui. Tá? Eu acho muito... O Renan acho que discorda disso, mas eu acho muito difícil isso acontecer. E aí eu vou te dizer uma coisa sobre o clima geral disso. A gente tem que entender o seguinte. O Trump nos Estados Unidos, ele muito provavelmente ele vai ganhar a eleição. Tá? Ele está indo muito bem, o Joe Biden está indo muito mal. Assim, os republicanos estão crescendo e os democratas estão encolhendo. E muito provavelmente o Trump vai ganhar. Existe uma tendência mundial, vamos chamar assim, de direitosa, né? E eu não acho que o Trump se envolveria diretamente nessa briga, mas alguma coisa ele podia dar uma sinalizada. Então é bom agilizar as coisas antes da eleição americana, que é quando? Em outubro?
É outubro, que o presidente assume em dezembro.
Dezembro. Então eu acho que há alguma vontade de agilizar os processos para pegar o Bolsonaro antes da eleição do Trump.
Tá, deixa eu trazer aqui notícias, sinais de vida do país vizinho. Essa live vai acabar aqui.
Como
vamos,
assim, velho?
Vamos ficar aqui, porque o Renan tá em uma reunião. A gente vai continuar com vocês dois na live das 15. Essa live não vai ser estendida. Então a gente para, almoça e a gente volta na live das 15 com vocês dois. Porque o Renan tem uma reunião muito importante agora. Então, tudo que tá saindo agora vai ser reagido na live das 15 e você vai estar também. Então a gente vai sair, a gente vai comer um belo galeto, você vai ficar feliz.
Você vê como as coisas são? A gente quer trabalhar e não deixa a gente trabalhar. Só uma coisa, entrou mais um membro no clube, então vamos fazer um sorteio de um presente Mysterious.
Não, mas só pra encerrar, eu queria que você comentasse isso aqui. Isso aqui é muito bom.
Peraí, deixa eu só ver o que eu puxei aqui. Uma camiseta branca do MBL pra você. Fala.
Ó,
advogado de Bolsonaro chama depoimento de Freire Gomes de folclórico. Fábio Weingarten também reclamou de a defesa não ter acesso ao depoimento no qual Freire Gomes detalhou reuniões com minutas golpistas. Vamos lá. O advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro, Fábio Weingarten, que a gente tem que lembrar que o Fábio Weingarten ele foi responsável pela comunicação do governo Bolsonaro durante muito tempo, ironizou o depoimento prestado pelo ex-comandante do Exército, Freire Gomes, à Polícia Federal, no âmbito da investigação sobre um plano golpista para reverter o resultado das eleições vencidas por Lula. À frente do Exército até o final da gestão Bolsonaro, Freire Gomes confirmou ter participado de reuniões com o então presidente, nas quais foram discutidas minutas para a decretação de GLO, Estado de Defesa e de Sítio. Eu quero lembrar o seguinte, quando os caras fazem uma investigação e você... A coisa mais fraca que existe numa investigação é um depoimento. O depoimento ele é a coisa mais pueril, mais... O testemunho ocular, inclusive, ele nem é levado a sério no mundo jurídico. Para que ele seja levado a sério a ponto de você pegar um monte de depoimentos ao mesmo tempo e você agora divulgar isso, significa que o depoimento tem materialidade. Como que se faz isso? Vou dar um exemplo. Ele vai dar a data e o horário e o local que as reuniões aconteceram. O cara pode pegar o GPS do celular do Bolsonaro e ver se eles estavam ali. Não, eu não fiz reunião com o fulano, fulano, fulano. Ué, mas peraí. O GPS de vocês tá dizendo que vocês estavam nesse lugar, nesse dia, nessa hora, nesse local. Isso é uma das coisas. Outra coisa, são 27 depoimentos. Não adianta ironizar. Falar, ah, é folclórico. Tá, são 27 depoimentos colhidos ao mesmo tempo, cara. E muito provavelmente a versão que ferra o Bolsonaro, ela é condizente uma com a outra, enquanto que os que livram o Bolsonaro são contraditórios. Senão, não teria porquê. O chefe de tudo isso, né, que é o Alexandre Moraes, é quem está encabeçando isso, divulgar isso pro público, velho. Se você tem uma coisa que não é boa, por que que você divulga? Então, se ele divulgou, é porque tem coisa. Nós vamos ver isso na live das 15. Uhum. Né? O que é? Tem general com memória seletiva, escreveu Weingarten na rede social X, com imagens de uma reportagem da Folha de São Paulo sobre as falas de Freire Gomes à PF no último dia 1º de março, quando falou por mais de 7 horas aos investigadores. Recorda-se de vírgulas e frases e palavras, mas não se recorda de datas, disse o advogado de Bolsonaro, diante de um trecho em que o militar diz não lembrar de uma das datas em que teria ido ao Palácio do Alvorada tratar do tema. Cara, isso é normal, tá? Se um cara chega pra você e fala assim, meu, vai se fuder. Você pode lembrar que ele falou isso pra você, mas você não vai lembrar, às vezes, o dia exato que ele falou. Cara, quantas vezes isso não acontece aqui com a gente? Ô, lembra que a gente reagiu? Lembra, a gente lembra. Lembra que eu falei tal coisa? Lembra? Que dia que foi? A gente não lembra. Isso é... Cara, desculpa, Weingarten, assim, a sua defesa tá muito fraca, cara. Bem curioso, mas ainda... Mais ainda as defesas não terem nenhum acesso a esse depoimento folclórico, concluiu Weingarten. Agora é o seguinte, velho, não só a defesa, mas o Brasil inteiro tem, né? O advogado tem insistido para ter acesso a todo o material da investigação sobre suposta tentativa de golpe de Estado e foi sob essa reclamação que Bolsonaro ficou calado quando foi chamado a PF para depor sobre suspeitas. Acabou a matéria?
Sim.
É assim, cara, eles podem até ter uma reclamação legítima, né? Eles não tiveram acesso aos autos, beleza, mas agora vocês vão ter, cara. E assim, isso não limpa a barra do Bolsonaro em nada.
Não, e outra, o Bolsonaro, ele teve a chance de se defender em seu depoimento, ele
exatamente,
escolheu ficar calado.
Exatamente, então, cara, pô. Assim, tá tudo muito, muito complicado juridicamente pro mito, cara. Tá muito complicado.
Enfim, continuação na live 10:15, vamos pros pimbas?
Vambora.
O Lucas Freire mandou 2 euros. Arthur, assista Sociedade da Neve. É incrível.
Já assisti. Muito bom filme.
O Ederson mandou 50 reais.
Opa!
Arthur, no passado, você divulgou o esquema criminoso de robô que investia em Bitcoin. E agora está fazendo propaganda dizendo nas chamadas, literalmente, aprenda a ganhar dinheiro com cripto. É muito baixo. Pare de me dar o que você não conhece.
Não, cara, você tá falando merda. Porque é o seguinte, vamos lá. Uma vez, eu divulguei uma empresa... que era uma bosta, que era a Atlas Quantum, e não só eu caí num golpe, como o Otávio Mesquita caiu num golpe, se não me engano a Anitta caiu num golpe, um monte de gente caiu num golpe, e beleza, eu divulguei uma empresa, não divulguei, a cripto funciona assim, o assado, eu falei, a empresa, essa aqui é uma corretora de cripto, e beleza. Agora, e inclusive, depois ajudei pra caramba a investigar e a buscar o cara. Agora, o que eu estou falando é, existe sim uma chance de você ganhar dinheiro com criptomoedas. Você vai ficar rico do dia para a noite? Muito provavelmente não. Agora, existe sim uma valorização das criptomoedas que se você souber aproveitar, você ganha dinheiro. Assim como tudo, cara. Assim como uma ação de uma empresa, assim como um fundo imobiliário, assim como qualquer outra coisa. O fato é, você precisa aprender como funciona. E o fato é que eu não dou o curso, não sou eu que estou ministrando o curso. Olha, eu sou um... Mesmo porque eu nem poderia fazer isso. Para você fazer isso, você precisa ser certificado CNPI. E os caras que eu estou trazendo têm certificação CNPI. Não é? Eu não posso vir aqui e falar, olha, eu acho que o Bitcoin é isso aqui, eu acho que o Ethereum é isso aqui, eu acho que não sei o que lá, eu acho que você tinha que investir em tal coisa. Eu nem posso fazer isso. Isso eu estaria cometendo uma infração. Eu não posso fazer isso. O que eu posso fazer, tem o fulano de tal, o Felipe, por exemplo, que ele é certificado NPI, tá? CNPI, e ele vai ensinar para você o que é, e ele vai lá e faz. Inclusive é o seguinte, o nosso curso tem só 10 mil alunos e nota 4.9. Só isso. Mas se não quiser, fica ali fora, cara.
O Macro faz, mandou 20 reais. Arthur, com tanta criatividade e capacidade de memeiros, por que vocês não tinham curtos didáticos para classe D e E explicando posicionamentos MBL, direita e esquerda, para trazer mais gente?
Cara, porque nós temos. Na verdade, o nosso desafio de comunicação, ele é isso todo dia. O fato é o seguinte, cara. A gente sempre fala que a comunicação é como uma cebola. Você corta a cebola e você olha, ela tem várias camadas. Talvez a gente não consiga, às vezes, chegar na camada mais externa de uma vez. Às vezes a gente consegue, por exemplo, o vídeo do Costenaro xingando a Globo chegou em todo mundo. É uma coisa bem rasa. Vou bater na Globo. A Globo defende bandido. Beleza, isso chega. As coisas que nós fazemos aqui, elas são um pouco mais complexas, porque a gente precisa atingir também as camadas mais engajadas e mais centrais dessa cebola, que é você, por exemplo. E aí fica a teu... a cargo de você espalhar isso para outras camadas de pessoas que têm menos acesso à política. Então a gente faz isso, cara. A gente faz isso, né? Tem o... Ó, 5 membros do clube. Boa. Tamo junto, ó. Vamos puxar o outro presente aqui, ó. Puxei um saco aqui, ó. Uma camiseta verde do MBL, ó. Olha que coisa linda. Esse aqui é pro número 5. Ó. Mais? Vamos lá?
O Frio e Sulista mandou R$2. O Ederson, o que tu quer tá mole. Tá. O Namura virou membro por 7 meses. Salve, Tutu. Salve, Bahia. Birulido preso amanhã?
Cara, eu não sei se vai ser amanhã, mas eu acho que tá meio próximo, cara. Falando sério. Porque... não tem por que você gerar esse atrito midiático, vamos dizer assim, porque o cara solta um negócio desse, vai ter atrito. Se você não tiver um objetivo claro, velho. Ah, vou jogar só pro tumultuar. O Alexandre Moraes, ele não faz nada na galega. Se ele tá fazendo isso é porque ele tem um motivo.
Davi Martins mandou R$20. Arthur, tenho 15 anos, acompanho a sua live do Renan há um tempo substancial. Como que podemos desvincular a imagem da direita da face do Bolsonaro e influenciar novas figuras?
Fazendo o que a gente faz aqui todo dia, cara. Mostrando, expondo, sendo coerente com a nossa própria história. E isso aos poucos. Só que assim, a notícia boa é que ela tá dando resultado. Mano, nós temos, sei lá, milhares de pessoas membros no clube. Nós temos milhares de alunos na academia. Estamos fazendo uma SL que tá pegando gente de todo o Brasil, de todos os estados do Brasil. O MBL tá criando um partido, cara. Assim, nós estamos indo bem, velho. Nós estamos indo bem. Então, é devagar, não é meteórico, como, sei lá, uma Joyce que de repente se pendurou no rabo do Bolsonaro e foi a deputada mais votada da história. Não é assim, tá? É devagarzinho. Só que a gente vai chegar lá e quando a gente chegar, a gente não vai cair do cavalo, né? É isso.
O Fábio mandou R$5. Por que não instala a internet da Starlink aí? Minha empresa gastou R$2.000 no modem e mais R$170 por mês.
Boa pergunta, cara. E o Renan ainda é fã do nosso querido Elon Musk, né?
O Gatinho mandou R$5. Info aleatória. Já viram a camisa do Amazonas? Tem as cores do partido. É literalmente a missão.
Ah, já legal, falaram isso. Né? E inclusive tem uma modelo aí que ela posou com... ela é uma skatista, um negócio assim, né? Ela posou com um biquíni que tinha as cores do missão. Preto, amarelo e branco.
Ah, é?
O cara até mandaram no grupo.
Boa. E é isso. Ah, o Vinícius mandou R$10. Fui o quarto membro. Qual o tamanho da camisa? Sou o G.
Não sei, cara.
Isso aí é...
mas troca pra ele, vai. É G? Ó, que sorte. Pegou a G. Tamo junto. E um abraço.